antes que ela possa seguir para a votação no plenário da casa. Favoráveis ao texto, afirmam que adolescentes envolvidos em crimes graves devem responder criminalmente como adultos. O deputado Rodrigo Castro, que deve integrar a comissão especial, defendeu a mudança e afirmou que jovens de 16 anos já têm maturidade para responder pelas consequências dos próprios atos.
Não é possível que nós tenhamos uma realidade onde o jovem tem condições de escolher o presidente da República e não possa sofrer as punições quando pratica um crime. Sob o manto da maioridade penal, o que nós temos hoje, na verdade, é uma verdadeira incitação para que jovens cometam crimes porque têm a certeza da impunidade.
Pela proposta, adolescentes de 16 e 17 anos passariam a responder à justiça comum. Hoje, menores de 18 anos são submetidos às medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Parlamentares contrários à proposta afirmam que a mudança não reduz a violência e pode ampliar o encarceramento de adolescentes, como defende a deputada Talíria Petroni.
Esse tema está sendo usado em ano eleitoral para fortalecer, a partir de uma lógica do populismo penal, a falsa ideia de que reduzir a maioridade penal vai deixar as pessoas mais seguras. Porque é mentira que adolescentes cometem a maioria dos crimes bárbaros. Há uma baixa incidência de crimes contra a vida cometido por adolescentes. Também é verdade, ao contrário do que foi dito, que o socioeducativo funciona mais que a prisão.
Apesar da criação da comissão especial, Hugo Mota já indicou que a proposta não deve ser votada em plenário antes das eleições de outubro deste ano. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. De Brasília, Yuri Hudson.
A proporção de usuários da internet no país ultrapassou pela primeira vez 90% da população de 10 anos ou mais, segundo pesquisa divulgada na segunda-feira, dia 2, pelo IBGE. Ano passado, na população estimada de 186,4 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade do país, 90,5%, ou seja, 168 milhões e 700 mil brasileiros, utilizaram a internet no período de referência dos últimos 3 meses. Em 2016, esse percentual era de 66%. Em 2019, tinha subido para um parâmetro de 79,4%. O meio de acesso mais usado é o telefone celular, 98,7%, seguido em menor medida pela televisão, 57,8%, e pelo microcomputador, 33,4%, e pelo tablet, 9,2%.
Nosso convidado, o Dr. José Augusto Viana Neto, ele é presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo. Como é que foram aí os primeiros, esses primeiros 6 meses aí do ano para o setor de imóveis?
Excepcionalmente bom, Edmilson. Nós tivemos um crescimento fantástico. Nós estamos, o acumulado dos últimos 12 meses, nós estamos com 160%, imagina. É muita coisa. Isso nas vendas e nas locações, 119%. O mercado imobiliário de Jundiaí e região está indo muito bem, está excepcionalmente bem. Apesar da taxa de juros, né?
Bom, não é novidade para ninguém que aqui em Jundiaí esse setor aí vai passar aí por um momento um tanto quanto difícil agora. O prefeito, junto com o Ministério Público, né? O prefeito fez um projeto de lei pedindo ao Ministério Público que cancele por 180 dias, né, a aprovação de projeto para que seja revista essa lei e seja feita uma contrapartida das construtoras para com a cidade. Como é que vocês veem isso? Vai atrapalhar o setor?
Nós temos que pensar aí com duas formas diferentes, duas cabeças. A primeira dela, você me diz, olha, para os corretores de imóveis, as imobiliárias, os incorporadores, é bom? Não, não é. É péssimo, porque vamos ter um período aí de recesso. E depois nós vamos ter um período de retomada. E até retomar demora um pouco. Então, para o mercado imobiliário, é muito ruim. Agora, o resultado disso precisa ver para a sociedade como um todo. Se a situação for levada a um lado de trazer benefício a sociedade como um todo a se analisar, porque são duas questões totalmente opostas. O mercado, ele quer sempre avançar cada vez mais e, evidentemente, por outro lado, para a sociedade, pode ser bom, porque o que o executivo está fazendo, verificando aí um redimensionamento do plano diretor, do código de obras, para poder, certamente, me parece, pelo que você disse, que a preocupação é evitar adensamento exagerado, o que não é bom para a sociedade. Criado um problema de adensamento, depois não dá mais para resolver. A cidade vai ter que viver com esse problema eternamente. Então, uma reanálise no plano diretor, evidentemente que faz parte da boa política a fim de manter uma qualidade de vida aceitável. Porque nós não podemos pensar só no mercado, em ganhar dinheiro, faturar e deixar a qualidade de vida de fora, porque afinal de contas, o que todos nós procuramos é isso, é qualidade de vida para toda a sociedade.
É, ele cita ali, né, que quando pedirem aprovação de um projeto, vai ser avaliado lá como é o trânsito, como se tem creche, se tem escola, se tem unidade de saúde para absorver isso aí. Se não tiver, vai passar a conta aí para a construtora, ó. Vai gastar isso. Como é que você vai ajudar? Vai ser mais ou menos assim.
Então eu vejo da seguinte forma, que como nós temos a venda daqueles potenciais construtivos em determinadas regiões da cidade, falando aqui da capital, você tem condições de comprar o direito de construir, desde que aquele recurso dê para aplicar em equipamentos para a própria sociedade. Porque quando você adensa demais, é isso que falou, falta creche, falta escola, falta unidade de saúde. Então é claro que se quiser adensar acima do limite que está tendo a condição de aceitar hoje em dia, de atender hoje em dia, eu acho que nada mais justo de que aqueles que irão comprar o empreendimento naquela região paguem por isso. Aí, evidentemente, que não é o construtor que vai pagar, nem o incorporador, porque eles não vão pagar isso para ninguém, eles vão colocar no preço e pronto. E quem comprar é que vai pagar. Mas, evidentemente, é para poder não esgotar, não ter esgotamento do serviço público prestado na região em razão de um adensamento maior.
Não encarece o produto?
Claro que encarece, evidentemente. Se você vai pagar para construir uma creche, uma UPA ou alargamento de uma avenida, isso exige muito recurso. E evidentemente que ele será distribuído àqueles que têm o interesse em fazer empreendimentos na região. Mas normalmente, Edmilson, isso é feito da seguinte forma: o prefeito calcula o cálculo, o potencial construtivo daquela área, e aí ele determina, olha, nesta área pode construir apenas uma vez o número da metragem quadrada, ou duas vezes, ou quatro vezes, ou seis vezes. Agora, se ela só pode construir uma vez o tamanho da metragem existente e você queira construir quatro vezes, o que vai acontecer? Você vai comprar o direito de construir da prefeitura, que seria o equivalente a você comprar quatro terrenos desse para poder fazer a construção, e com esse dinheiro da venda desse direito de construir, aspas, do terreno, a prefeitura tem condições de reinvestir o dinheiro no local, na mobilidade urbana, na assistência médica, também na educação.
Tenho a impressão que a medida é boa, tanto é que o vice-prefeito da cidade, o Ricardo Benassi, ele é construtor e é vice-prefeito e não se manifestou, deve ter concordado e deve achar que é bom, né?
Eu acredito que medidas como essa, elas são necessárias para você poder realinhar o direcionamento daquilo que está acontecendo na cidade. Não dá para deixar uma cidade crescendo com uma legislação antiga que não atende às necessidades atuais. E é claro que o mercado fica bravo, critica e fala em desemprego, em aumento de preço, mas são questões que não tem como escapar. E isso é que faz a sociedade desenvolver, né? Porque o contraponto também segura para poder dar maior celeridade na busca das soluções.
Meu caro José Augusto, com essas novas regras do Minha Casa Minha Vida, no estado, de uma forma geral, melhorou aí as vendas?
Ah, sem dúvida. Como dizíamos no ano passado, quando essas medidas começaram a ser implantadas, dá certeza que o ano de 2026 seria um ano de muita desenvoltura no mercado imobiliário. O estado de São Paulo todinho está numa evolução fora do comum. Em várias partes do Brasil também, o mercado está indo muito bem, porque o Minha Casa Minha Vida proporciona uma taxa de juros factível e a possibilidade da compra de imóveis no valor de até 500 mil reais. Isso trouxe uma nova realidade para o mercado imobiliário, nós estamos trabalhando bem.
Qual é melhor para venda, o primeiro ou o segundo semestre?
Olha, esse ano é um ano que tem eleição, é um ano atípico. Eu acho que o segundo semestre vai ser melhor do que foi o primeiro, porque até o processo eleitoral passar, eu acredito que a política econômica ainda vai ficar, digamos, entre aspas, bondosa, como está. Então, eu acredito que nós vamos ter ainda uma evolução muito grande. Mas normalmente o primeiro semestre é melhor do que o segundo, viu?
Essa pequena baixa que nós tivemos aí na taxa Selic não ajuda muito não, né?
Ajuda. Poxa vida, quando você olha meio ponto percentual que cai numa taxa de juros, inclui-se milhares de pessoas com possibilidade de compra, porque a renda familiar é o que importa. E às vezes meio ponto percentual elimina milhares de famílias na possibilidade de compra do imóvel. Então, está caindo devagarinho e o mais importante de tudo, sabe o que é, Edmilson? A onda de pensamento positivo, de otimismo com a possibilidade de quedas ainda no futuro. Isso daí traz uma segurança muito grande para aqueles que querem assumir o financiamento imobiliário. Quando existe a possibilidade de aumento na taxa de juros, muita gente protela, não faz negócio com medo de depois não conseguir pagar.
Doutor José Augusto Viana Neto, ele é presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo e ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Uma abordagem diferente das notícias do seu dia a dia. Músicas e informações da polícia. Show e companhia. De segunda a sexta, às 15h. Rádio Cidade Jundiaí.
Rádio Cidade Jundiaí informa a hora certa.
8:10.
E ainda falando sobre o feriado de 9 de julho, o transporte coletivo urbano terá operação especial durante o período. Quinta, dia 9, horários de domingos e feriados. A linha 577, Paço Municipal Terminal Hortolândia, terá horários especiais. sexta dia 10, horários de dias úteis, sábado dia 11, horários de sábado, domingo dia 12, horários de domingos e feriados. Não haverá varejão noturno na Argos e no Parque do Cerrado. As demais feiras livres e varejões noturnos seguem com programação normal.
Em férias nos parques aqui na cidade. Nosso convidado, Marco Chanchenkou, ele é gerente dos parques da DAI Jundiaí. O Mundo das Crianças terá programação especial também nessas férias de julho?
Sim, teremos do dia 14 ao dia 19.
E qual a programação?
Vai ter uma programação especial, né? Com oficinas lúdicas, brincadeiras, brinquedos infláveis.
Bom, a gente tem uma série de parques aqui na cidade, né? Você poderia denominá-los aí, onde a prefeitura e a DAI também vai estar aí organizando essas férias?
Bom, eu cuido aqui do parque, só que é da DAI, que é o parque da cidade e o mundo da criança, né? Dos parques das prefeituras eu não vou saber dizer. Aqui, então, como eu disse, do dia 14 ao dia 19 vai ter uma programação especial aí, né? Com as oficinas lúdicas, brincadeiras e brinquedos infláveis aí para a criançada.
E qual a expectativa de público?
Espero que venha bastante. Geralmente vem, né? Nas férias nós temos aqui um público bem grande.
E vocês oferecem, assim, além dos brinquedos, né? É o dia todo de programação ou é por período?
Não, esses brinquedos, né? Essa programação do dia 14 ao dia 17 vai ser das 9 às 12 horas. E das 13 às 15. Mas o parque ele fica aberto das 7 da manhã até as 16 horas para entrada e 17 para saída. Né? Além dessas brincadeiras que nós vamos proporcionar aí para a criançada, você tem o parque, você tem as fontes, cachoeiras, as quadras, enfim, tem muita coisa para a criançada se divertir aqui nas férias.
Bom, tem isso, como é que é o espaço Tucano?
Não, é um gramado grandão, né? Lá tem, é onde vai ficar os brinquedos infláveis e montar as oficinas para a criançada brincar.
E você percebe que quando as crianças estão aí no parque, esquece o celular?
Geralmente sim, né? Porque hoje as crianças ficam muito espaço confinado, apartamento, condomínio, né? Então quando vem aqui, vê um espaço enorme que é o parque, com tantas atrações, eles ficam aí deslumbrados, brincam pra caramba.
Você percebe que aquelas brincadeiras antigas de rua voltam a ser realidade aí?
Sim, e isso é uma das coisas que nós vamos fazer agora aqui. Vai ter algumas brincadeiras tradicionais aí. Nós vamos brincar pipa, peteca, várias brincadeiras tradicionais de rua que hoje você não vê mais a criançada brincando.
No final de semana, no sábado e no domingo, aumenta aí essa oferta?
É isso. No final de semana, no dia 18 e 19... nós vamos aumentar o número de brinquedos infláveis, além dos que já vão ficar do dia 14 ao 17, no dia 19 aumentaremos o número de brinquedos aí.
O parque recebe assim só visitantes ou o pessoal, escolas, famílias visitam aí os parques?
Muita escola vem, famílias, né? Porque aqui você vê o complexo, são três parques, né? O parque da cidade, por exemplo, você vê muita família, vem fazer piquenique, brincar, caminhar, andar de bicicleta.
Quando vai escolas assim, por exemplo, Marco, é necessário fazer agendamento ou pode chegar aí, só chegar?
Não, no site do Mundo da Criança, lá já tem um spa, tem um local lá que a pessoa avisa, né? Agenda. Que vem com um ônibus, que vem com um ou dois ônibus, sei. É bom agendar.
Tá. Por exemplo, quem vai, por exemplo, ao Parque da Cidade, ao Mundo das Crianças, tem ônibus exclusivo que vai para esses locais?
É, tem dos terminais, né? Não tem, passa aqui na frente, deixa na porta de ambos os parques, tanto da cidade quanto o mundo da criança.
E você percebe que o povo utiliza aí esse meio de transporte?
Utiliza, sim. Vem muito, muita gente vem de ônibus. A gente percebe, vem muita gente de fora, vem de trem, né? Por exemplo, a gente recebe muita ligação aqui de pessoas perguntando, eu vou de trem, vou até a estação, da estação como eu faço para chegar no parque? E aí a gente explica o ônibus que pega e tal.
Tá certo. Marco, mais alguma coisa que você queira contar aqui pro nosso ouvinte? Você fique à vontade, viu?
Tá. Que venham ao parque, que tragam as crianças, aproveitem as férias, nada de ficar em casa vendo televisão ou no celular. Vamos aproveitar os parques aqui e o que a gente está oferecendo aí para a criançada.
Tá certo, então. Que você tenha aí um excelente dia, um ótimo final de semana para você. Não sei, vai trabalhar no sábado e domingo ou não?
Vou. Estarei aqui sábado e domingo.
E no feriado, como é que vai ser aí? A semana que vem nós temos feriado, hein?
Sim, temos feriado. Vai funcionar normalmente o parque, tá? Sim, é isso.
O Marco Chanchecou, gerente dos parques da Dai Jundiaí, ele falou ao jornalismo da cidade.
Encher o carrinho do supermercado ficou mais caro em junho em 17 das 27 capitais brasileiras pesquisadas pelo Diese e pela Conab. Entre maio e junho, os maiores aumentos, na casa de 3%, foram registrados em Boa Vista e em Palmas. Rio Branco e Porto Alegre aparecem na sequência com altas médias em torno de 2,2%. Falando em valores, a cesta mais cara em junho foi registrada mais uma vez na capital paulista, R$ 965,47, valor que é quase 1,5% superior ao registrado no mês imediatamente anterior. Cuiabá, Rio de Janeiro e Florianópolis aparecem na sequência com preços médios superiores a R$ 900. Já as capitais com as cestas mais baratas foram São Luís e Aracaju. O preço médio do conjunto de alimentos em São Luís foi de pouco mais de R$ 650,00 e em Aracaju custou R$ 630,40. Ainda segundo o monitoramento do Diese e da Conab, o feijão encareceu em todas as capitais e itens como tomate, arroz, agulhinha, leite integral e carne bovina de primeira ficaram mais caros em boa parte delas. Por outro lado, o açúcar ficou mais barato em 26 das 27 cidades monitoradas, só encareceu em Macapá. O café em pó caiu em 25 capitais, com altas apenas em Macapá e em Natal. E o preço do óleo de soja ficou menor em 24 cidades, menos em Macapá, Aracaju e Manaus. Da Rádio 2, Milena Abreu.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE de Jundiaí, firmou um convênio com a União para execução do projeto Tecnologia, que inclui modernização do Parque Tecnológico da APAE de Jundiaí. A instituição foi contemplada no edital 2/2025 e receberá um repasse de R$ 45.500, proveniente de recursos de penas alternativas de prestação pecuniária. Assinatura do termo foi realizada pelo juiz federal Dr. José Tarcísio Januário e pelo presidente da APAE, Alessandro Aparecido Mazzola. Atualmente, a APAE realiza cerca de 2 mil atendimentos mensais a pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo, TEA, nas áreas de educação, saúde e assistência social do município. O investimento será integralmente revertido na aquisição de 7 microcomputadores completos e monitores LED de 22 polegadas. O cronograma prevê um prazo de execução de 4 meses para substituição, instalação e monitoramento do desempenho dos novos computadores nos setores prioritários.
Prefeitura de Várzea Paulista convida a população a participar de pesquisa sobre mobilidade urbana. Esse é o nosso assunto agora. E o nosso contato é com Marco Antônio Bueno, gestor executivo de trânsito da cidade de Várzea Paulista. Marco, como é que você está? Tudo bem?
Ô Paulinho, tudo bem? Graças a Deus. Agradecendo a oportunidade aí, em nome do professor Rodolfo, nosso prefeito, João Paulo, nosso vice, para que a gente possa esclarecer a população e divulgar essa pesquisa aí.
Obrigado, Paulinho. A gente que agradece, Marco Antônio, o seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muitíssimo obrigado. Vamos lá. Marco Antônio, o que é esse trabalho, essa pesquisa e a sua importância?
Então, Paulinho, na verdade, a gente melhorou muito a mobilidade dentro da cidade. Várzea Paulista tem um problema muito grave, né? Nós temos uma população muito grande com um território muito pequeno, né? Nós somos uma das menores cidades do estado de São Paulo, né, em extensão territorial, com uma população muito grande para o tamanho da cidade. Então, a mobilidade sempre foi um grande problema.
Sim.
E o professor Rodolfo quer amenizar ou resolver os principais problemas da cidade, o centro da cidade, alguns acessos a bairros, né? E nada melhor do que você ouvir quem sente isso no dia a dia. Claro que nós temos bons técnicos, bons gestores, né? Que estudam,
sim,
mas nada como quem sofre isso no dia a dia, quem participa do trânsito, assim como nós, né? Eu sou morador da cidade de Várzea, eu sou nascido aqui em Várzea, pra você ter uma ideia, Paulinho. Uhum. Sou 59 anos de cidade, eu lembro quando Várzea tinha 9 mil habitantes.
Olha só.
Hoje com quase 128 mil. Então a gente vê esse problema crescendo, a gente tem a noção de tudo que é necessário, mas assim, é como na casa da gente, né? Muitas vezes a gente precisa de uma televisão e de uma geladeira, a gente só vai ter o dinheiro para comprar um dos dois, né? Então a gente lá tem a nossa necessidade, a gente sabe que é. E assim é a vida pública, né?
Sem dúvida.
Muitas vezes você quer fazer duas, três, quatro coisas, mas você só tem verba para fazer uma. Então nada melhor do que ouvir quem usa no dia a dia o transporte coletivo, quem usa o seu veículo ou a sua moto para chegar até o seu emprego, né? E essas pessoas vão nos auxiliar em todos esses projetos para que a gente melhore a mobilidade da cidade.
Muito bem pensado, sem dúvida, né? E você foi muito feliz, Marco Antônio, quando disse que, claro, existem técnicos, existem estudos, quer dizer, existe toda essa questão aí profissional, mas é muito bom juntar a isso o dia a dia da população, quem necessita, quem está lá no dia a dia, no olho do furacão, que vai reconhecer as verdadeiras necessidades, os verdadeiros gargalos de uma situação tão importante também, é verdade, né? A cidade cresceu demais em termos populacional e, consequentemente, esse crescimento traz essas questões aí de mobilidade que não tem o que fazer, não dá para fazer milagre. Agora, e como que vai ser feito, como vai ser confeccionada essa pesquisa? Esse cidadão vai poder externar o seu pensamento, enfim, através de onde, como que vai ser?
Isso, é através do site da prefeitura, né? Já entra direto no site da prefeitura, ele vai estar na primeira página lá.
Legal.
Que é o portal.varzeapaulista.sp.gov.br. Abriu o site, já vai aparecer lá no item notícias o link para que a pessoa possa entrar e dar a sua opinião, falar da sua necessidade, né? E também nos dá sugestões, né?
Sim.
Do que fazer para que melhore a vida do cidadão.
Uhum. E munícipe geral pode estar participando, é só entrar na página oficial da Prefeitura de Várzea Paulista para estar, enfim, respondendo o questionário, enfim, mandando mensagens e mostrando a sua dificuldade. É isso, né?
Exatamente.
Marco.
Além do munícipe, quem usa o transporte de Várzea, né? Muita gente de Jundiaí, de Campo Limpo,
entendi,
né? Que passam pela cidade de Várzea Paulista ou trabalham na cidade de Várzea Paulista, né? As pessoas de Campo Limpo, por exemplo, que trabalham em Jundiaí, de Jundiaí que trabalham em Campo Limpo ou vice-versa.
É.
Eu falo sempre, né? Eu fui gestor de gestão de desenvolvimento econômico também da cidade de Várzea por 5 anos, né? E eu lembro muito bem que até então a gente tinha um tráfego muito grande de Jundiaí para Várzea de manhã e de Várzea para Jundiaí à tarde. Hoje a gente já tem esse tráfego praticamente igual, porque muitos moradores de Jundiaí já trabalham em Várzea, né?
Sim.
Antigamente muita gente de Várzea só trabalhava em Jundiaí. Hoje não, a gente tem essa. Então o trânsito fica difícil, tanto de manhã e de volta. E à tarde também, né? Quer dizer, duplicou o trânsito que já era caótico, infelizmente.
É verdade. Bom, e essa pesquisa fica aberta até quando aí, Marco Antônio?
Então, na verdade, não tem um prazo pré-determinado, Paulinho, porque a gente está aguardando para a gente ver a adesão disso, né?
Certo.
Até quando a gente vai poder ter um retrato bem feito da ideia da população. Então, na verdade, a gente ainda não tem um prazo para que a gente feche. A gente vai deixar no site por bastante tempo. A ideia é deixar lá bastante tempo. Mas assim, em qualquer momento você pode ouvir as pessoas, né?
Sim.
E é muito interessante a gente ter esse canal aberto com a população para que a população possa externar, né, o seu problema, o que ela espera como solução, né? Para que a gente possa trabalhar, como a gente já falou aqui, além dos técnicos, a gente ter também quem usa no dia a dia, e é uma soma, isso é uma soma para que a gente possa tomar a melhor decisão do que fazer para melhorar o transporte e a mobilidade da cidade.
Não tenho dúvida disso. Bom, vamos lá, não tem uma previsão, mas após finalização da pesquisa, quais os próximos passos? Quer dizer, aí junto com técnicos, ver o que pode ser viável, o que não é. Você também foi muito sincero e feliz, né? Em falar que, claro, que não dá para se fazer mágica, existem limitações de custos, de gastos, de orçamento, etc e tal, mas aí a partir desse material todo, ouvindo a população, quais os próximos passos?
Então, Paulinho, nós já temos vários projetos prontos de alguns funis da cidade, né? Esses projetos estão prontos, o prefeito, Rodolfo, junto com o João Paulo, estão viabilizando as verbas do governo do estado quanto do governo federal. A estimativa é que chegue na cidade próximo de 100 milhões de reais para que a gente possa investir nesses projetos, né? Muitos deles já estão em andamento e o que a gente quer é adequar esses projetos às necessidades da população. Então, a gente não está só aguardando o resultado dessa pesquisa. A gente já está trabalhando em cima das soluções, né? Já tem vários projetos prontos e a gente, com essa pesquisa, pretende adequar às principais necessidades da população.
Maravilha. Bom, agora, como a gente já falou, né, o Marco Antônio, esse feedback é fundamental para se tomar medidas realmente funcionais que vai estar resolvendo essas questões tão complexas que é a questão, isso não só em Várzea Paulista, em todos os lugares da mobilidade urbana, né?
Exatamente, Paulinho. Eu falo sempre o seguinte, eu uso sempre esse exemplo, né? Se eu te convidar para ir na minha casa tomar um café e parar a energia elétrica, quem sabe onde está velho fósforo sou eu, né? Então, nada como a gente abrir para quem usa, né? Para a população que está ali no dia a dia, que usa o transporte urbano da cidade, ou mesmo de motocicleta, de carro, de bicicleta, né? É. Infelizmente a gente hoje tem em várias, como eu disse, por conta do espaço, desse espaço que eu falei, e da grande ocupação que a gente tem na cidade, a gente tem muito pouco local para ciclista, né? Esse é um dos pontos que a gente está estudando, principalmente na marginal, junto ao governo do estado, porque a gente possa fazer um espaço para o ciclista, entendeu? Então a gente, por conta disso, é que a gente faz esse tipo de trabalho.
Maravilha. Marco Antônio, eu quero agradecer demais sua participação. Conte sempre com a nossa Rádio Cidade, portas sempre abertas. Um forte abraço para você.
Paulinho, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cidade, a você, em nome do prefeito Rodolfo, do João Paulo, e não tenho dúvida, e sempre que a gente precisou, a rádio esteve à nossa disposição. Muito obrigado, Paulinho.
Obrigado você, Marco Antônio Bueno, gestor executivo de trânsito de Várzea Paulista, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade, Jundiaí.
Olá, amigos da Rádio Cidade. Aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, o Sertanejão da Cidade. A verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, aqui na
Rádio Cidade. AM, Jundiaí, 730 kHz.
A luta contra o desperdício de água é um dever de todos. A DAE faz parte dela, reduzindo as perdas e ampliando o abastecimento. E você pode ajudar. Não ignore pequenos vazamentos, reutilize a água da máquina para lavar quintais e calçadas e tome banhos curtos. É assim, você economiza daí, a DAE trabalha daqui e juntos abastecemos o futuro. DAE Jundiaí, cuidando hoje para abastecer sempre.
Rádio Cidade Jundiaí. Rádio Cidade Jundiaí informa a hora certa. 8:29.
Ainda sobre o feriado, a sede administrativa da DAE e os postos de atendimento da Vila Hortolândia, Ponto São João, Centro, Vila Arens e Alô Chaves não terão expediente nesta quinta, dia 9, e na sexta, dia 10. A unidade da empresa no Poupa Tempo funcionará normalmente na sexta-feira, dia 10, das 9 da manhã às 4:30 da tarde, e no sábado, das 9 ao meio-dia e meia. Não haverá interrupção dos serviços de coleta orgânica, seletiva, reciclável, catatreco, que seguem conforme cronograma regular.
Cemitérios Nossa Senhora do Montenegro e Nossa Senhora do Desterro permanecem abertos normalmente das 7 da manhã e 5 da tarde para visitas e sepultamentos. O velório municipal Adamastor Fernandes mantém atendimento 24 horas por dia.
Nosso convidado para participar do nosso programa agora, o Dr. Paulo Carvalho, ele é infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, da cidade de São Paulo. Vamos falar sobre o Julho Amarelo. O que significa, doutor?
Perfeito. O Julho Amarelo é um mês escolhido pela Organização Mundial de Saúde, então não é nível só de Brasil, é a nível mundial, para conscientização de uma doença silenciosa que causa muito impacto de mortalidade no mundo, que são as hepatites virais, especialmente as hepatites virais crônicas, B e C, aquelas silenciosas, que não causam sintoma. E quando vão causar algum tipo de sintoma, é porque pode ser tarde demais já. Então, para conhecimento da população, buscar o diagnóstico mais precoce possível.
E como é que o cidadão se infecta com essas hepatites?
Bom, falando especificamente dos casos das hepatites virais crônicas, B e C, que é nosso foco aqui, a infecção da hepatite B se dá principalmente por via sexual, tá? E também é importante outro meio de transmissão, quando a mãe é infectada, a transmissão vertical para a criança ao nascimento. Então, é importante de um pré-natal regular, bonitinho, para evitar esse tipo de transmissão. E no caso da hepatite C, já é uma transmissão mais direta, através do contato direto de sangue de uma pessoa contaminada para uma pessoa não contaminada, através de dispositivos como agulhas, seringas, tatuagens, alicates de manicure, entre outros.
Bom, nesses casos aí pode até virar uma cirrose. E muita gente, né, sabe, até a gente tá aqui para quebrar alguns tabus aqui. Muita gente acha que quando o cidadão tá com cirrose é porque ele tomava umas cachaças. Não é verdade, né, doutor?
Não, isso é mito, tá? A cirrose hepática tem várias causas, né? Dentre elas, uma possibilidade é o consumo excessivo de álcool, que leva a uma inflamação crônica no fígado também, e o desfecho final pode ser a cirrose. No caso das hepatites crônicas, o cidadão pode passar anos, décadas, sem ter absolutamente nenhum tipo de sintoma. E pode também não fazer consumo de uma gota de álcool por toda a vida. Mas a presença desses vírus, se não tratados adequadamente, no período assintomático, vamos dizer assim, depois de muitos anos, podem ter o desfecho final ser a cirrose hepática.
Remédio causa cirrose hepática?
Alguns remédios são hepatotóxicos, que a gente fala, né? Levam toxicidade ao fígado e o consumo deles indiscriminado pode sim levar uma inflamação no fígado e a longo prazo levar uma cirrose. Isso é possível. Menos comum, mas é possível. Por isso que é importante evitar o uso de medicamentos indiscriminadamente, sem orientação médica, né? Isso seria a hepatite medicamentosa que a gente fala.
Doutor, e tem cura essas hepatites?
Bom, vamos lá. A hepatite C, o cebola, hoje em dia o tratamento é super eficaz, disponível no SUS e a gente cura, sim, né? Cura praticamente 100% dos casos. O importante é fazer o diagnóstico quando ainda não causou a cirrose, uma fibrose avançada no fígado, para a pessoa não ter nenhum tipo de problema posterior com a infecção por esse vírus. A hepatite B de bola, existe tratamento, tá? Geralmente ele não é curativo, mas ele controla super bem a doença e previne a evolução para essas formas aí de cirrose ou câncer de fígado terminais. A pessoa vive muito bem com ela.
Existe uma idade em que a pessoa pode ter aí a hepatite A, ou a B ou a C?
Bom, a hepatite B e C não tem idade. Como eu te falei, a hepatite B, dependendo, pode até ter uma transmissão vertical da mãe para o filho, né? Se o pré-natal foi irregular, a mãe infectada. Então, a hepatite B costuma acometer mais pessoas jovens na idade sexual. Apesar de que há alguns bons anos já existe a vacinação no calendário nacional, então diminuiu muito a incidência da hepatite B, especialmente em jovens com idade sexual ativa. No caso da hepatite C, como é um vírus mais novo, descoberto mais recentemente, na década de 90, tem muitas pessoas que têm como único fator de risco, por exemplo, ter nascido antes da década de 80. Então, tem muitas pessoas que acabam descobrindo a doença já no estágio avançado e já com uma idade mais avançada. Por isso que é importante a testagem de global de todo mundo que tem algum fator de risco para a infecção da hepatite C, que eu já citei, como ex-usuários de drogas, pessoas que tiveram apresentaram muito manicure com materiais não de uso pessoal, mas especialmente aquele grupo de risco que não tem mitigação nenhuma, que é simplesmente ter nascido antes da década de 80. Você imagine que antes os procedimentos de esterilização, médicos, os materiais usados foram mudados muito depois do advento do HIV. Antes passou a usar seringas, agulhas de uso descartáveis, mas antigamente era tudo reprocessado. E muitas vezes uma falha de reprocessamento dessa pode ter transmitido a hepatite C nessas pessoas de mais idade.
A vacina que o senhor citou é HPV?
HPV, a vacina para hepatite B de bola, né? Tá. Ela é disponível do SUS, eficaz e previne a infecção pela hepatite B. Por isso que a gente vê muito menos jovens hoje infectados.
Mais homens ou mais mulheres adquirem aí a hepatite A, ou a B ou a C?
Não tem diferença de sexo, tá bom? Tanto homens quanto mulheres, a mesma proporção, podem ser infectados por ambos os vírus.
Ah, tá. Ô, doutor, e em média, quanto tempo de tratamento?
Bom, a hepatite B que a gente não cura, né, mas um controle, geralmente faz o seguimento médico por toda a vida, tá bom? A pessoa muitas vezes toma comprimido super simples, um comprimidinho por dia, ou muitas vezes não precisa nem especificamente de tomar remédio, é só o acompanhamento mesmo. Já na hepatite C, o tratamento curativo dura em média 12 semanas somente. É rapidinho e eficaz.
Você falou que não tem sintomas, às vezes. E como é que o cidadão detecta?
Pois é, esse é o grande drama e essa é a importância do Julho Amarelo, da conscientização, né? Saber da existência da doença, conscientizar pessoas, especialmente que tiveram algum fator de risco atual ou no passado, para fazer a testagem precoce, a detecção precoce. O vírus da hepatite B e C podem permanecer anos ou décadas sem nenhum tipo de sintoma, absolutamente nenhum, silencioso. E quando vai dar algum tipo de sintoma, normalmente é porque já está naquele estágio de cirrose. O sintoma não é do vírus em si, mas da perda do funcionamento das funções do fígado. Daí que a pessoa começa a ter sintoma. Aquele clássico sintoma da hepatite, o amarelão, a diarreia, o mal-estar, isso acontece nas hepatites agudas, tá? Não nas hepatites crônicas. Hepatites agudas é especialmente hepatite A por transmissão por alimentos, tá? E geralmente é um quadro autolimitado que requer tratamento apenas de suporte. Então, o problema está nas hepatites B e C crônicas, aquelas que não dão sinal nenhum.
Às vezes as pessoas podem confundir aí hepatite com equiterícia, né? Falando do amarelão, né?
Exatamente, a equiterícia é um sintoma que é uma síndrome, vamos dizer assim, que várias doenças podem causar, e dentre elas as hepatites, né? Mas seriam as formas agudas, igual eu falei, especialmente hepatite A. Muito raramente hepatite B e C vai causar algum tipo desse sintoma na entrada dela, por isso que passa despercebida na maioria das vezes.
Tá. Ô, doutor, mais alguma coisa que o senhor acha importante aí, algum mito que o senhor queria desvendar aqui contando pro nosso ouvinte?
Sim, talvez seja importante, aproveitando aí o ensejo do mês do Julho Amarelo, é mito, tá, que só pessoas que tinham algum tipo de vulnerabilidade, ou promiscuidade, ou usuários de droga, podem ser portadores de hepatite, tá bom? Isso é mito. Qualquer pessoa, especialmente que nasceu antes dos anos 80, é importante que seja testado para hepatite B e C. São pessoas que, em geral, não foram vacinadas para hepatite B, e que, como eu disse, só por ter nascido nessa época tem fator de risco para ter hepatite C. Então, que busque uma unidade de saúde. Existem testes rápidos que detectam a infecção como triagem, tanto da hepatite B como para hepatite C. E não esperem dar qualquer tipo de sintoma, né? Então, façam a testagem se você tem qualquer fator de risco para infecção por esse vírus. Detectem precocemente, procurem uma unidade de saúde. O tratamento é eficaz, 100% disponível pelo SUS, e para evitar o desfecho que a gente não quer, que é a doença hepática terminal, né? Cirrose hepática ou câncer de fígado.
Ô, doutor, por exemplo, quando o cidadão, né, ele passou pelo médico, o médico falou: ah, vou fazer um check-up em você, e pede para ele fazer exame de sangue, é detectado nesse exame ou o negócio é meio cara crachá? Se você pedir para fazer o exame para ver se tem, por exemplo, hepatite, o laboratório faz só de hepatite, se você pedir para falar, para ver se o cidadão tem diabetes, é só diabetes, ou dá para o cidadão ali detectar isso?
Existem alguns sinais em alguns exames laboratoriais gerais, principalmente alguns marcadores da função do fígado, que podem dar uma pista para o médico assistente que a pessoa pode ser infectada pelo vírus da hepatite B ou C, especialmente marcadores de inflamação do fígado. Mas nem sempre eles são pedidos no check-up geral. E esses exames cara crachá que detectam a hepatite B e C mesmo, diagnósticos, eles podem ser incluídos nesses check-ups gerais, ou mesmo, como eu falei, existem testes rápidos, tá? Que qualquer unidade de saúde, em geral, disponibiliza um teste rápido para a realização especificamente dos resultados de hepatite B e C, que ficam prontos em 15 minutinhos. Às vezes, até campanhas, estações de trem, campanhas de rua, para detecção, para a realização desses exames, detecção precoce da doença.
Se você for fazer uma doação de sangue, aí sim, detecta.
Sim. Perfeito, faz parte da triagem do banco de sangue. Isso é um assunto de extrema importância para a população geral e conhecimento, para que mude, busquem aí as medidas protetivas o mais rápido possível.
Conversamos aqui com o doutor Paulo Carvalho, infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, da cidade de São Paulo. Ele falou ao jornalismo da cidade.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. Pesquisas recentes indicam que as canetas emagrecedoras ou análogos de GLP-1 usados no tratamento contra diabetes tipo 2 e obesidade poderiam desacelerar as metástases em alguns tipos de câncer, como pulmão, mama, colo retal e fígado. Os resultados foram apresentados neste ano na ASCO 2026, o maior congresso de oncologia do mundo, que ocorre todos os anos no fim de maio em Chicago, nos Estados Unidos. As pesquisas, que ainda estão no início, começaram há cerca de 5 anos e ainda precisam de mais dados para que esse efeito no câncer seja comprovado, mas são uma pista inovadora em busca de novos tratamentos contra a doença. Segundo o oncologista clínico brasileiro Paulo Henrique Costa, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, os estudos são retrospectivos, o que significa que são menos representativos em termos estatísticos. O oncologista participou do congresso em Chicago e falou sobre as pesquisas que associam os benefícios da caneta emagrecedora para pacientes com câncer ou para prevenir o aparecimento da doença.
Estou muito feliz de estar aqui falando sobre um tema tão importante, que é o controle de risco, né, de doenças oncológicas. Talvez o mais importante seja controlar os fatores de risco mesmo. Uma dieta adequada, controlar a obesidade, sabe? E muito menos do que eu sair usando esse medicamento de forma indiscriminada.
Ele alerta também para a necessidade de outros estudos para confirmar a ação desses medicamentos em alguns tumores malignos.
Não é igual um estudo, um ensaio clínico randomizado, que você pega um grupo vai usar, outro grupo não vai usar, e aí realmente vai ter uma comprovação um pouco mais absoluta, sabe assim? Irrefutável. Mas sim, sinaliza para isso.
É importante deixar claro que as pesquisas ainda não confirmaram o uso desses medicamentos como tratamento para o câncer, reitera o especialista. Essa precaução é ainda mais necessária, levando em consideração a existência de um mercado paralelo das canetas, obtidas sem receita ou recomendação médica.
A gente tem que entender que a obesidade ele é fator de risco para vários tumores. Tumores de intestino, tumores de mama, próstata, enfim. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é controlar esse fator de risco, que é a obesidade. À medida que a gente vai tomando medidas para enfrentar a obesidade, reduzir esse risco, a gente então vai ter um benefício no controle do câncer, na redução da incidência do câncer. E isso ficou muito evidente no uso das canetas, desses análogos de GLP-1. Talvez um grupo que faz esse uso tenha uma incidência menor, e também naqueles pacientes que têm câncer e fazem esse uso, parece que eles têm um desfecho oncológico melhor, com menos progressão de doença, menos risco de aparecer metástase.
O uso das canetas emagrecedoras, diz, tornou esse benefício ainda mais evidente. A taxa de incidência do câncer parece ser menor nos pacientes que utilizam a medicação.
Foram também lançadas novas evidências de que pode ter um efeito também direto, talvez seja o efeito principal, mas porque a gente viu, né, que na célula tumoral existem vários receptores, várias proteínas que estão na membrana das células e que parece que tem ação, sofre uma ação direta sobre essas classes de drogas também. Só que isso é um efeito ainda que está sendo estudado, né, vale lembrar que não é uma evidência definitiva, então é uma evidência ainda indireta.
O estudo apresentado no evento analisou dados de mais de 12 mil pacientes de várias regiões do mundo. Eles tinham diferentes tipos de câncer que iam de estágios iniciais a intermediários. A pesquisa comparou os pacientes tratados com os análogos de GLP-1 e outros que receberam outros tipos de medicação contra o diabetes, como os inibidores de DPP-4. Os resultados mostraram uma redução significativa na progressão de metástases de alguns tipos de cânceres, principalmente sólidos. Os efeitos adversos foram semelhantes entre os grupos. Os estudos preliminares apresentados durante o Congresso da ASCO também indicam que, além de controlar a glicose e o peso, os análogos de GLP-1 parecem também poder ajudar a modular o sistema imunológico e a inflamação, melhorando a taxa de sobrevida global. O câncer se desenvolve em um contexto inflamatório que leva a erros de replicação das células. A ação dos análogos de GLP-1 poderia contribuir para reduzir esse risco.
Então são vários fatores mesmo, ainda não é evidência robusta, são estudos que são observacionais, mas está caminhando para construir esse cenário.
O especialista lembra que o Congresso é uma oportunidade para acompanhar a evolução dos tratamentos e grandes descobertas. Mais de 7 mil estudos foram apresentados nesta edição.
A oncologia é construída assim, né? Dados tão importantes desse vão somando o nosso entendimento da doença, o que é tão desafiador aí para o nosso mundo, né?
Você ouviu Saúde em Dia. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana. De Paris, Saíssa Estivanin, da Rádio França Internacional, especial para a agência Rádio Web.
Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, deram um passo importante para obter uma vacina mais completa contra a malária. Os pesquisadores identificaram um conjunto inédito de fragmentos de proteínas do parasita Plasmodium, que podem viabilizar o desenvolvimento de um imunizante capaz de proteger contra diferentes espécies e atuar em várias fases da doença. A descoberta foi publicada na revista Nature. O estudo adotou abordagem inovadora para entender como o sistema imunológico reconhece o parasita causador da malária. Em vez de focar apenas na produção de anticorpos, estratégia mais comum nas vacinas atuais, a equipe investigou o papel dos linfócitos T, CD8+, células de defesa capazes de identificar e destruir diretamente as células infectadas. Atualmente, as vacinas disponíveis contra a malária têm eficácia parcial e são direcionadas principalmente ao P. falciparum, atuando na fase inicial da infecção. Além disso, sua proteção tende a diminuir com o tempo. O novo estudo aponta caminho diferente, uma vacina capaz de atuar em múltiplos estágios do parasita, tanto no fígado quanto no sangue, e eficaz contra diferentes espécies.
Brasil sobe para 12º lugar no ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Pois é, esse o nosso assunto agora. E o nosso contato com o Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, a ABRACRO. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Oi, Paulinho, tudo bem com você?
Tudo ótimo.
Com
toda a audiência. Obrigado, quero agradecer, viu, Fernando, seu tempo, sua disponibilidade, principalmente sua gentileza nos atender, muitíssimo obrigado. Fernando, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a associação.
A ABRACRO é a Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. E o que é isso? São as empresas que prestam serviço na execução dos estudos clínicos, né? E aí, explicando um pouquinho mais, né, para a audiência, o que são os estudos clínicos? São aquelas etapas do desenvolvimento de vacinas, medicamentos, enfim, de qualquer tecnologia médica. Quando você chega naquela fase de desenvolvimento em que você precisa testar segurança e eficácia em seres humanos, a essa etapa é o nome de etapa clínica. Então, aí é que são feitos os estudos clínicos. Então, as empresas que estão associadas à ABRACRO, elas atuam nessa área, que é uma área muito importante, né? Pensa que quando a gente vai testar em seres humanos, então é uma área muito delicada e muito importante antes de que esses novos medicamentos e vacinas cheguem, né, para toda a população.
Trabalho importantíssimo, fundamental para a saúde, enfim, muito bacana. Bom, são as principais atividades desenvolvidas pela associação, muitos associados, enfim, que passam pelo crivo de vocês, ô Fernando?
Sim, na associação hoje nós temos mais de 40 empresas, né? Isso é uma amostra de todas as empresas que existem. Sim. No país. Existem outras que não fazem parte ainda aqui da ABRACRO, mas é um setor que vem se desenvolvendo bastante no Brasil. Já se faz pesquisa clínica no Brasil há muito tempo, né? mas a gente vem num movimento aí de crescimento desse setor. Inclusive, é interessante falar que várias empresas, quer dizer, várias não, né? Mas pelo menos algumas empresas associadas aqui a Abracro são da região, uhum. da região de Jundiaí. Então, temos em Hortolândia, temos em Campinas, temos em Valinhos, né? Enfim, toda a região aí a gente tem empresas que desenvolvem muitas pesquisas clínicas.
Bacana. E, aliás, o Fernando, o Brasil vem ganhando relevância no cenário global de pesquisa clínica, não?
De fato, vem. E esse é um processo longo, é um processo que vem amadurecendo no país. Hoje o Brasil, ele conta com uma lei que define exatamente quais são as regras para que a gente possa, no processo mesmo de análise desses estudos, né? Porque antes de você começar a fazer o estudo com a medicação, envolvendo, né, um participante, que é um voluntário nesse processo, você tem muitas etapas regulatórias. Você tem um crivo muito forte da Anvisa, do Ministério da Saúde, né? Você tem uma análise sanitária, uma análise ética desses protocolos de pesquisa. Então, esse é um processo muito longo, por isso que a gente tem empresas que trabalham especificamente nesse setor. E o que acontece no Brasil? Hoje a gente tem uma lei que define esse processo. Então, o Brasil, ele passou a ser um país muito competitivo no mundo com a chegada dessa lei, que foi em 2024. Então, veja, é bastante recente.
Uhum.
E aí, com essas mudanças todas, o país passou a ser muito mais procurado para os estudos globais multicêntricos. Então, os estudos que vão pesquisar os principais medicamentos no mundo, né? Então, isso vai estimular não só a vinda de mais pesquisas do exterior para o Brasil, como também o mercado local. Então, aquelas pesquisas que são desenvolvidas na universidade, por exemplo, na Unicamp, ou são desenvolvidas por empresas farmacêuticas nacionais, institutos de pesquisa, elas também estão beneficiadas por esse novo cenário. E quem se beneficia, Paulinho, no final das contas, quem são? É a população. Por quê? Porque acaba tendo acesso a esses estudos que antes não tinham. Por exemplo, dando dois exemplos rápidos aqui para você. No passado, o José Alencar, né, que foi vice-presidente do Sim. país, ele teve que ir para o exterior para poder participar de um estudo clínico. Mais recentemente, acho que todos acompanharam, a Preta Gil,
Sim.
foi a mesma coisa. Ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico porque ela tinha uma doença muito grave para a qual não se tem um medicamento adequado ainda. Então ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico. E a nossa pergunta sempre foi: por que que no Brasil esses estudos não estão acontecendo? Né? Então a gente tinha uma série de problemas locais, burocracias, né? Que essa lei veio mudar. Então, antes a pesquisa clínica acabava sendo para poucos. E agora não, agora ela está muito mais democratizada e continua tendo agora o amparo de uma lei para dar segurança para o participante. Então ela continua sendo feita com ética, com qualidade, mas agora ela é muito mais abrangente. Muito mais brasileiros vão poder participar desses estudos.
Olha que coisa importante que o Fernando está pontuando pra gente, a importância desse trabalho. Agora, sem contar, né, o Fernando, que fomenta também, além dessa questão de saúde, de acesso, né, de brasileiros mais facilmente, a questão de também fomentar a economia como um todo, né, Fernando?
Ah, demais, fomenta muito, porque a gente tem a criação de muitos empregos. Quando você tem esse aumento no número de estudos, são empregos, na maioria dos casos, voltados a profissionais da saúde. Então, o que a gente estima que o Brasil pode criar com esse aquecimento do número de estudos aqui no país é cerca de 50 mil novos empregos por ano para profissionais da saúde. É bastante coisa.
Uhum,
e esse ganho é um ganho econômico, né, sem dúvida nenhuma, mas é um ganho social também. Né? Porque a gente sabe do papel do emprego, como ele é importante também, como ele dá ele traz segurança para as famílias dessas pessoas que estão empregadas, né?
Uhum.
Esse é um ponto importante. E com mais pesquisa a gente também estimula a saúde diretamente, como eu já comentei antes, né? E a gente tem um ponto muito importante aí. A grande maioria desses estudos, eles são subsidiados, eles são financiados, na verdade, por iniciativas privadas. Então, quando a gente pensa que vai ter por ano, também se estima que tem aí 50 mil novos pacientes, né, que vão se envolver em pesquisa, vão se tornar participantes de pesquisa clínica, que acontece? Essas pessoas, elas estavam sendo atendidas pelo SUS. Quando elas passam a ser atendidas dentro de um protocolo de pesquisa, elas passam a ser subsidiadas, quer dizer, financiadas, né? O tratamento passa a ser financiado por uma iniciativa privada. Então a gente tem uma desoneração do SUS também. Ou seja, é um ciclo virtuoso. Né, de benefícios para o país. É um ciclo muito importante mesmo, e por isso que a gente tem, assim, bastante orgulho de trabalhar nessa área, né, e orgulho de saber que ela está em crescimento. Isso é uma grande vitória para todos nós, grande vitória.
Com toda certeza. E a gente abriu nossa entrevista falando sobre que o Brasil sobe para 12º lugar nesse ranking global de estudos clínicos.